utilizaremos umas ilustrações, tá bem? Como um prefácio a esses elementos. Por favor, considere se é interessante para você, num momento tão dilemático quanto que vivemos, com tantos contrastes, com tantos problemas existenciais em tantos lugares, você acha que há espaço, num momento como esse, para uma livre expressão? Não me refiro lá no seu trabalho, nas suas tarefas diárias. Eu me refiro no âmbito pessoal, com a sua família, com seus amigos. Com as pessoas com quem você interage na sua casa. Há nesse momento um espaço para isso? Nos consultórios, muitas pessoas falam que nesse momento estão cansadas, parece que essa crise já passou do final. Alguns estão muito tristes, outros irritados, alguns estão misturando tudo isso. Mas o fato é que muitos não consideram apropriado um momento como este para expressar suas emoções, para chamar esposa, marido, filhos e ter conversas profundas, dizer que está sentindo receios, que sente uma grande apreensão, que já não guarda as certezas que costumava guardar. Diante deste quadro, nós vamos ilustrar agora com os pensamentos deste filósofo, Emerson. E o Emerson tinha um pensamento muito pontual sobre essas questões que eu acabei de colocar. Ele achava que sim, precisamos colocar o que sentimos. Ele acha que sim, é essencial que possamos nos expressar. Ele não via caminhos fora da autenticidade e não ignorava que ao fazermos isso, uma série de problemas surgiriam. Naturalmente surgiriam. A maneira como o filósofo apresentava essas questões, no entanto, não era como simplesmente você chegar, reunir os familiares e dizer que está muitíssimo angustiado e que acha que não vai dar conta. Não é assim que ele colocava. Há muitas formas de se falar. E Emerson, que era professor, era um estudioso, era também um religioso, ele achava que dentre as formas que temos de expressão, a autenticidade precisa estar presente em todas elas. Para esse filósofo, colocarmos diante das questões como somos é essencial. Sem isso, não é que nós não vamos conseguir resultados, até vamos conseguir alguns resultados, mas o custo desses resultados e as consequências deles nos tirarão aquilo que é mais essencial. Este trabalho é de 1841. E foi intitulado Autossuficiência, na tradução livre aqui para o português. E nesse trabalho, Emerson pontuava fortemente que essa falsa segurança, esses sintomas todos que a sociedade desde aquela época já apresentava, precisavam dar passagem para que pudéssemos expressar as nossas intuições, as nossas ideias, os nossos instintos, que nos dessem passagem, todas essas estruturações sociais que dessem passagem para que pudéssemos ser profundamente humanos, para que pudéssemos errar, para que pudéssemos amar, para que pudéssemos, acima de tudo, aprender. E ele diz que, nas palavras dele, vou ler o que o Emerson escreveu: existe um tempo na educação de cada homem em que ele chega a uma convicção. a convicção de que a inveja é um ato de ignorância, que a imitação é um ato de suicídio, e que ele deve, o homem, tomar-se, levar-se para melhor, para pior, como uma parte de si mesmo. Que embora o vasto universo esteja cheio de bens, nenhum grão de milho nutritivo pode chegar até ele, a não ser através de seu trabalho, no terreno que lhe é dado para cultivar. O poder que reside nele é de natureza nova e ninguém, exceto ele, sabe o que é isso e o que isso pode fazer. Mas não saberá até que tente fazer isso. Bem, Emerson é bastante pontual aqui. Acreditava sim no nosso trabalho, mas achava que ao crescermos precisaríamos deixar para trás elementos como olhar para o que o outro tem e que nos falta e, portanto, gostaríamos de ter, elementos de imitação. Para ele, o caminho era unívoco e tratava do trabalho que cada um de nós pode fazer dentro de sua autenticidade. Isso se torna ainda mais grave, pois Emerson tentava fazer a cada momento uma conversação difícil entre o nosso coração, as nossas emoções e a nossa racionalidade. Considerem como é difícil, em momentos dilemáticos como esse que vivemos, conciliar esses elementos. Por vezes estão brigando, o coração disparado, ansioso, meio aflito, e a racionalidade tentando justificar, tentando contemporizar, às vezes mentindo para as nossas emoções. Pois Emerson achava que o caminho precisava sim ter uma conversação, nem sempre amistosa, mas importante, essencial, entre o nosso coração e a nossa racionalidade. Ele dizia assim: um homem fica aliviado, fica feliz quando coloca seu coração em seu trabalho e faz o melhor que pode em seu trabalho. Mas qualquer coisa que ele disse, qualquer coisa que ele fez de uma outra maneira, isso não lhe dará paz. Será uma libertação que não terá uma entrega. Na tentativa de fazer aquelas coisas, seu gênio o deserta. Nenhuma musa faz amizade com ele, e nenhuma invenção e nenhuma esperança. Ora, o que ele está nos dizendo, Emerson? E aqueles casos todos de pessoas que nunca seguiram o caminho que tinha a ver com ela, com elas, aqueles casos todos de pessoas que sempre pareceram fazer o jogo social, da hipocrisia, e que parece que num dado momento da vida chegaram a resultados importantes, que muitos disseram, puxa, olha que obra, olha que trabalho, etc. Pois para Emerson, isso é um embuste, isso é falso. E se tentarmos entrar nisso, logo veremos que não há nada ali de valor que possamos nos inspirar, mas sim a lamentar. Esse era o pensamento deste filósofo. Agora, recuando ao início do nosso trabalho de hoje, na oficina, no início dela, quando eu coloquei sobre a expressão nesse momento. São muitos os que gostariam de chorar. São muitos os que gostariam de dizer que gostariam que tudo isso terminasse, que nossas vidas pudessem se encaminhar novamente para elementos muito bons, promissores, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. Emerson não oferece um horizonte tão bonito, colorido, cheio de rosas e luzes, mas ele diz, se há um caminho, o caminho precisa ser autêntico por nós. E para sermos autênticos, segundo Emerson, vamos descobrir as áreas de nossas vidas onde podemos florescer. Talvez você possa dizer toda essa verdade que eu falei pintando, se debruçando sobre uma tela e com pincéis expressando tudo isso. Outros não. Outros pegarão uma caneta, um papel e farão ali um belo escrito, que muitas vezes nem endereçarão a qualquer pessoa. Será o escrito pelo escrito e já se fará por si mesmo. Outros precisam sentar, puxar uma cadeira, chamar a pessoa, sentar e conversar. E dizer, olha, está acontecendo isso, é isso que eu sinto, é isso que eu penso. E há outras maneiras. Como vivemos em uma sociedade, é importante que, como pensadores, busquemos maneiras amistosas, maneiras que nos propiciem estar com os outros, conversar com os outros. Nem sempre isso é fácil, mas vejam, uma coisa é você querer se expressar, colocar seus elementos. Se você tem um filho de 6 anos, é evidente que você precisa adaptar a sua linguagem, a sua expressão, ao que uma criança de 6 anos entende. Ele não poderá alcançar a sua linguagem de 30, 40, 50 anos. Você pode alcançar a linguagem dele. Então, é um elemento de interseção. Emerson não ignorava isso. Em nenhum momento, como professor que era, como estudioso que era. Portanto, as palavras do filósofo devem ser necessariamente contextualizadas. Então ele dizia que um homem ficaria aliviado e feliz quando colocasse seu coração no trabalho. Veja, ele não está falando de resultados, não está falando de você ser bem-sucedido, não está falando de você colher os melhores frutos, ele não está dizendo nada disso, ele só está dizendo que quem assim o fizer, segundo os estudos que ele fez, e era o que ele acreditava, esse estará feliz, este estará aliviado. Até porque não esperará mais um resultado. O resultado já é o próprio sacrifício, o trabalho, a doação, o amor que lhe emprega. Mas, ao fazer isso, o que acontece? Vejam como Emerson estrutura o pensamento. Ele diz, confie em si mesmo. Todo o seu coração vibra como aquela corda de ferro. Aceite o lugar que a providência divina, encontrou para você. A sociedade de seus contemporâneos, a conexão dos eventos. Os grandes homens sempre o fizeram e confiaram-se infantis, a genialidade de sua idade. Só um pouquinho antes de eu prosseguir. O que o Emerson está dizendo? Aceite o lugar que a providência divina encontrou para você. Sim, Emerson está dizendo isso. Ele era um teólogo, ele era um religioso, ele foi pastor na igreja dele. Como filósofo, ele também buscou uma conversação entre sua religiosidade, a sociedade em que vivia, e lembrem, estamos nos anos 1840, anos que apresentavam desafios que por vezes lembram os desafios que vivemos hoje. Para Emerson, ser um homem é saber aceitar, é saber lidar com a nossa consciência. Ele diz assim, somos homens. E devemos aceitar, na mente mais elevada, o mesmo destino transcendente. E não menores, inválidos, que um canto protegido, não covardes, que fogem antes de uma resolução. Mas devemos procurar guias, ser redentores e benfeitores. É uma tarefa simples que ele nos pede? É uma tarefa fácil que ele nos pede? Para o próprio Emerson não é. E não há nenhuma certeza nessas tarefas que ele está nos dizendo. Mas, para ele, era preferível isso a qualquer benefício que não correspondesse ao que de fato nós éramos e somos. Do ponto de vista do coração mesmo, é como ele coloca esses elementos. Bem, mas temos mais alguns aprofundamentos a fazer aqui. Um desses aprofundamentos é que a nossa sociedade, os nossos amigos, a nossa cultura, ela está pronta, mesmo com toda a crise que se espalha, mesmo com toda a apreensão, para finalmente aceitar o ser humano? Para aceitar alguém que vai dizer o que sente, para dizer o que pensa, para ser o que é? A resposta de Emerson é não, não vai. Claro que não vai. Ele não tinha nenhuma ilusão contra isso. Para ele, a sociedade, aliás, era um poderoso freio a podermos ser o que somos. Sociedade, ok, pessoal? Não, ele não estava falando de partidos políticos, esquerdas, direitas, e nem teorias conspiratórias, nada disso. Ele estava falando de uma sociedade que nós, seres humanos, construímos. E que essa sociedade nós construímos de um jeito que infelizmente deixou uma parte preciosa nossa de fora, que tira o gosto de viver, que tira o gosto de amar, que tira o gosto de querer construir coisas, porque os valores e os preços muitas vezes estão invertidos. Então ele diz, a sociedade em todos os lugares está em conspiração contra essa masculinidade de cada um de seus membros. A sociedade é uma sociedade anônima, na qual os membros concordam para garantir melhor seu pão a cada sionista. E isso implica em renunciar à liberdade e à cultura. A virtude, na maioria dos pedidos, é a conformidade. E autoconfiança será sempre a sua aversão. Não ama realidades e criadores, mas ama essa sociedade, nomes, e ama costumes. Quem quer ser um homem, quem deseja ser, deve ser um não conformista. Talvez os senhores pensem que esse filósofo estava pregando briga, conflito. Não era e nunca foi o propósito de Emerson. Para Emerson, nós, como seres humanos, precisamos caminhar o nosso caminho, ser o que somos. E isso é um processo de educação. É assim que vamos abrir os horizontes. É assim que vamos propiciar um mundo melhor. Para nós, para muitos que estão conosco, para outros. E é um caminho difícil, porque já estamos partindo de uma contaminação social muito pesada, na opinião desse filósofo. E ele diz, nenhuma lei pode ser sagrada para mim, exceto a lei que corresponde à minha natureza de ser humano. Bom e ruim são apenas nomes, muito facilmente transferíveis para essa coisa, aquela coisa. O único certo, a única coisa certa é o que está com a minha constituição. E o único que é errado é que se coloca contra a minha constituição de ser humano. Um homem deve se portar na presença de toda oposição como se tudo fosse titular e efêmero. Efêmero, menos ele. Eu tenho vergonha de pensar com que facilidade nós capitulamos a distintivos e nomes, a grandes sociedades, a instituições mortas. Todo indivíduo decente e bem falado afeta e me balança mais do que o que é certo. Eu devo ficar na vertical e vital e falar a verdade, seja ela rude, de todas as maneiras que eu puder. Ele diz que o mundo não se colocará a nosso favor quando fizermos isso. Mas para Emerson, essa verdade que nos habita precisa ser vivenciada. Há muito, muito a perder. E qualquer coisa que nos ofereçam que possamos ganhar, para este filósofo, não justificará e nunca estará no tamanho adequado para fazer com que o ser humano abra mão de sua essência. E nossa essência, para ele, é uma essência da verdade. Para não parecer filosófico e distante do nosso cotidiano, vamos trazer isso para bem próximo de nós. Emerson dizia assim: pensava-se e sentia-se que se nós, seres humanos, vamos a um parque caminhar, com a licença que a sociedade nos dá em dias de confinamento. Então, sábado à tarde, você leu no jornal que está liberado para poder caminhar no parque com certos respeitos e considerações. Você vai, toma os cuidados adequados de higiene, os cuidados sanitários e vai caminhar com a sua máscara pelo sol. Esse vento que bate no seu rosto, essa brisa que ilumina seus cabelos, o cheiro da grama recém-cortado, tudo isso anima sua alma, seu coração. Basta que você sinta que isso é a sua verdade. Assim pensava Emerson. Você sentiu saudade de um amigo querido, de uma amiga querida? Quis mandar um recado carinhoso, afetuoso, dizendo que saudade de você. Quando podemos nos ver outra vez, assim que tudo isso passar? Para Emerson, isso é o seu coração falando, é a sua alma falando. Bem, nós encontramos muitas restrições, não é? Muitos problemas. Agora lembrem, como filósofos que somos, precisamos contextualizar. Emerson colocava essas coisas a partir de um elemento teológico e filosófico. Nos nossos dias, para tudo o que vivemos, encontramos outros problemas, outras disposições. Vamos ver isso com calma. Nos nossos dias, há um processo de adequação. Nós temos família, temos amigos, temos uma sociedade, temos leis, temos métricas. E precisamos conversar com isso a caminho da chegada disso para as coisas que finalmente se propõe a receber. Não se trata de ser hipócrita, mas de conversar, fazer a alteridade para podermos chegar até lá. Um exemplo. Um amigo nosso, um parente nosso, está muito mal no hospital. Infelizmente contraiu e está com infecção. Os médicos estão reticentes. Essa pessoa, no momento em que pode falar, nos consulta pelo celular sobre o que está acontecendo. Você, compreendendo como é o funcionamento dessa pessoa, vai respeitar o modo dela ser no mundo. Dirá a verdade em interação com isso. Para alguns dizer, olha, os médicos dizem que não tem jeito e a situação é assim, etc. e tal, isso não é passar uma informação, é passar uma sentença. Para uns, essa adequação do que é a verdade, do que é a informação, precisará ser bem conversada, aprofundada, sob pena de não estarmos informando ninguém. De certa maneira, já aprendemos muito sobre isso em nossa caminhada. Alguns usam isso no melhor dos intuitos, procurando uma aproximação com o que Emerson colocou. Outros fazem um afastamento consistente disso. E utilizam esses mecanismos de uma maneira completamente distinta, contraproducente e muito pouco ligada a elementos morais, que era tudo, aliás, que Emerson nunca quis. Ele diz, por não conformidade, o mundo nos açoita com seu desagrado. E, portanto, um homem deve saber estimar quando encontra um rosto azedo. Os espectadores olham desconfiados para ele, na rua ou na sala de amigos. Se essa aversão tivesse origem em um desprezo e resistência para ele como pessoa, ele poderia muito bem voltar para casa triste, com seu semblante triste. Mas os rostos azedos dessa multidão, como assim também suas faces doces, não tem uma causa profunda. se vestem, aliás, quando o vento sopra. E, no entanto, o descontentamento da multidão é mais formidável do que o do Senado, do que o da faculdade. É fácil o suficiente para que um homem firme, que conhece o mundo, despertar a raiva das classes cultivadas. A raiva deles é decorosa e prudente, pois eles são tímidos por serem muito vulneráveis. Ele dizia, um pouco mais à frente, que o outro terror que nos assusta na autoconfiança é a nossa consistência, uma referência, uma reverência por nosso ato ou palavra do passado, porque os olhos dos outros não têm outros dados para calcular nossa trajetória que não os nossos atos passados, e somos muito relutantes em desapontar esses outros. É natural que alguns estranhem a maneira como ele constrói gramaticalmente suas proposições, mas lembrem, era um outro tempo, era um outro idioma, um outro contexto, muito diferente do nosso. Mas muitas coisas que ele fala chegam até nós com grande convicção e sentido. Essa questão de termos o receio do olhar do outro, no sentido de nos julgar, de nos desapontar, essa questão de fazer o elemento social, colocar isso acima das nossas próprias vidas, dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos amigos. E Emerson diz: nada do que estiver acima, falseando esses elementos, vale a pena. E ele nos pede para recuar disso, que se vamos desapontar essas pessoas que ficarão magoadas conosco, porque simplesmente fomos sinceros. Fomos fraternos, mas fomos sinceros. Ele diz, ok, vamos ficar tristes com isso, mas isso poderá acontecer. Ainda assim, ele aponta para esse caminho. Emerson influenciou não apenas a filosofia que viria nos Estados Unidos, na Europa, muitos elementos existencialistas, muitos elementos das psicologias. Emerson influenciou todo um sistema de educação também, porque ele nos mostrava que nessa nossa busca, nesses nossos elementos de construção, precisaríamos despir muito desses elementos sociais que nos afastaram, não, nem ele estava falando da sociedade, porque com ela estávamos, mas de nós mesmos. Na vida dele, o filósofo teve muitos problemas por conta disso. Perdeu alguns amigos queridos, mas encontrou outros amigos muito queridos e fraternos. Em sua família, em seu trabalho, passou várias dificuldades, mas manteve-se sempre orientado por isso que eu acabei de ler para vocês, na autossuficiência. Emerson acreditava que cada um de nós, era a crença deste filósofo, pode sim encontrar seu caminho, pode sim construir sua própria vida dentro de premissas que são de cada um de nós, mas que é muito importante que nessa caminhada de aprendizagem e crescimento saibamos que vamos a cada momento ter que lidar com essas questões. Para ele vale a pena. Para ele, esse é um caminho que vai levar à sabedoria, alguns vão se aproximar mais disso, outros menos. E em tudo isso vamos aprender a confiar nos nossos instintos, nas nossas intenções, nas nossas intuições. E isso será muito, muito forte dentro de nós. Não vai ser difícil dizer não, vai ser fácil dizer não, cada vez mais. Vamos a um exemplo bem simples disso? Como é possível uma tal coisa? Considerem que alguém oferece drogas para um filho nosso. Eu acho que para nenhum de nós é difícil dizer para o nosso filho: afaste-se disso, não utilize essas coisas, esse não é um caminho bom. Mesmo que nosso filho chore, fique contra nós, nós não temos dificuldades, temos de fazer isso. Por amor, por alteridade, por conhecimento, fazemos isso com segurança. Agora, já não seria tão fácil fazer uma tal coisa se não tivéssemos sabedoria, conhecimento, seria bem difícil, porque nós mesmos estaríamos aí cheios de conflitos, medos e ocupações. É isso que Emerson propõe. Quanto mais encontrarmos conosco, mais fortes seremos nos nossos caminhos, mais profundidade teremos, uma maior sabedoria. Esta foi a nossa oficina de hoje, histórias inspiradoras. Espero que tenham gostado. Esse texto, que eu traduzi alguns trechos, vocês encontram na íntegra na internet. Em PDF já está disponível, vários sites, esse livro do Emerson.